Sí.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África, desta quarta-feira, 13 de janeiro, lá fora hoje, 8 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Centenas de pessoas poderão ser levadas a tribunal pela invasão ao edifício do Congresso americano. No Uganda, onde amanhã se realizam eleições, soldados patrulham agora as ruas da capital. Primeiros 30 minutos desta emissão dedicados à Angola. A Human Rights Watch comenta a situação de direitos humanos no país. Temos pormenores e reações. Aumenta o espectro da fome em Benguela. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Procuradores americanos disseram ter identificado mais de 170 pessoas que poderão ser formalmente acusadas de crimes pela sua participação na invasão ao edifício do Congresso no passado dia 6. As mesmas fontes disseram esperar que esse número venha a aumentar para centenas mais nas próximas semanas, à medida que se identificam mais pessoas nas buscas pelos culpados. Michael Sherwin, procurador federal interino na capital, disse a jornalistas que mais de 70 pessoas já foram formalmente acusadas e que 100 outras deverão ser formalmente acusadas em breve. Hoje, os democratas, que controlam a Câmara dos Representantes, estavam a preparar uma moção de impugnação do presidente, o que, a ser aprovado, tornará Donald Trump no primeiro presidente americano a ser impugnado duas vezes. O senador democrata Chuck Schumer disse que todos aqueles que participaram no ataque são uma ameaça à segurança nacional e deverão ser colocados numa lista de pessoas não autorizadas em aviões de companhias aéreas. O presidente eleito Joe Biden anunciou hoje que escolheu a antiga embaixadora na ONU, Samantha Powers, como diretora da Agência dos Estados Unidos para a Ajuda Internacional, a USAID. Num sinal que a sua administração vai dar prioridade à ajuda a outros países, Biden anunciou que a diretora da USAID será também parte do Conselho Nacional de Segurança e acrescentou que a agência vai coordenar a resposta global à pandemia do coronavírus e ajudar as nações mais vulneráveis. A USAID tem um orçamento avaliado em 20 mil milhões de dólares. Mais de 80 civis foram mortos num ataque ontem na região de Benishangul Gumuz, na fronteira da Etiópia com o Sudão, disse a Comissão de Direitos Humanos da Etiópia. Um porta-voz da comissão não especificou quem levou a cabo o ataque, que descreveu de um massacre. No mês passado, 220 pessoas foram mortas na mesma região, que é um local habitado por vários grupos étnicos. A agência Reuters contactou um residente na zona do ataque, que disse que mais de 100 homens armados participaram no ataque, mas que desconhece as suas proveniências. Os Estados Unidos cancelaram a sua missão de observação às eleições do Uganda amanhã, porque a maioria dos seus pedidos de acreditação foram negados. Os Estados Unidos disseram que a votação de amanhã não será credível nem transparente. A União Europeia disse, por seu lado, que o processo eleitoral foi seriamente afetado pelo uso excessivo da força por parte da polícia e disse que a sua proposta para o envio de peritos eleitorais ao país não foi aceita. Soldados foram, entretanto, postos a patrulhar as ruas da capital Kampala, onde há crescente tensão. A Amnistia Internacional condenou, entretanto, a decisão das autoridades de encerrarem todas as redes sociais, uma medida que disse ter como objetivo silenciar aqueles que estão a supervisionar as eleições e o que constitui também uma violação da liberdade de expressão e acesso à informação. Aviões de guerra israelitas levaram a cabo hoje vários ataques aéreos contra a Síria. A agência de notícias Associated Press citou um destacado funcionário dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, com conhecimento da operação, como tendo dito que os ataques tiveram como alvo armazéns de armas do Irão, na Síria, e que os alvos foram identificados pelos Estados Unidos. A agência de notícias síria Sana disse que os ataques atingiram alvos nas cidades de Deir el-Zur, Mayadin e Bukamal. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que foram levados a cabo 18 ataques e que 23 pessoas morreram. O dirigente da oposição russa, Alexei Navalny, anunciou que vai regressar a Moscovo no próximo dia 17, após 4 meses de convalescência na Alemanha, onde esteve a recuperar de uma tentativa de envenenamento na Sibéria, em agosto. Navalny acusou as autoridades de serem responsáveis por essa tentativa de assassinato, algo que Moscovo nega. Na semana passada, um tribunal enviou um pedido aos serviços previsionais para prenderem Navalny por alegadamente violar um acordo de pena suspensa de 2014. Se a ordem for cumprida, Navalny faz face a uma pena de prisão imediata de 3 anos e meio. O Comitê de Investigação da Rússia anunciou, por outro lado, ter aberto 2 investigações criminais contra Navalny. Pela primeira vez em quase 70 anos, o governo federal americano levou hoje a cabo a execução de uma mulher condenada à morte. Lisa Montgomery foi condenada à morte em 2007 por ter estrangulado uma mulher grávida e depois retirado o bebê da barriga da morta. Os seus advogados de defesa argumentaram que Montgomery sofria de problemas mentais e descreveram a execução como um exercício desnecessário de poder autoritário. O Departamento de Justiça disse que a execução foi levada a cabo de acordo com uma sentença dada por unanimidade por um júri federal e imposta por um tribunal.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A organização Human Rights Watch publicou hoje um relatório sobre a situação dos direitos humanos em redor do mundo. No que diz respeito à Angola, o relatório afirma que houve progresso, mas as autoridades de Luanda, e citamos, mostraram dificuldades, fim de citação, para conter o uso excessivo da força e os abusos policiais contra civis. Durante 2020, diz o documento, as autoridades angolanas debateram-se para conter os abusos das forças de segurança do Estado, implicadas em mortes e uso excessivo da força, contra pessoas desarmadas que alegadamente violavam as restrições impostas pela Covid-19. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
De acordo com a Human Rights Watch, Angola registrou em 2020 progressos no respeito pelas liberdades civis, mas o país manteve o uso excessivo da força contra civis, bem como a repressão aos ativistas em Cabinda. Para João Malavindelo, responsável da organização Omunga, que recentemente produziu um relatório similar em coautoria com a Amnistia Internacional, o relatório da Human Rights Watch vem reforçar aquilo que as organizações da sociedade civil foram denunciando durante o ano de 2020.
Sempre fomos alertando que quer estado de emergência, quer estado de calamidade, não substitui o estado de direito democrático. Sendo assim, toda e qualquer atuação das forças da ordem e segurança deviam ou devem basear-se no princípio da legalidade. Então, não foi isso que aconteceu na maior parte, não é, dos casos, né? Verificou-se muitos excessos, não é? Muitos excessos por parte das forças da ordem de segurança, e excessos esses que muitos deles até culminaram em mortes, não é? Então, foi nessa fase em que viu-se muito a questão dos direitos econômicos e sociais a degradarem-se cada vez mais, porque o Estado não teve capacidade, não é, de proteger e promover os direitos humanos em Angola.
Francisco Tunga Alberto, ativista convidado pelo governo para integrar a comissão sobre a resolução dos conflitos políticos em Angola, disse que a questão dos direitos e liberdades civis não se deve circunscrever às mortes ou prisões de pessoas nem às grandes cidades do país.
Vai dizer que nesse país melhorou os direitos humanos. O ministro sempre reconheceu da justiça que há trabalho a se fazer, mas não há boa vontade da parte do governo. Porque é tudo aqui, caso melhoramento. O secretismo é maior, sobretudo no setor dos direitos humanos. Esse é o nosso problema. Tudo vê-se Angola a partir de Luanda. Mas Angola não. Para além de Luanda, tem 17 províncias. Secretismo em termos da descentralização da defesa dos direitos humanos. Isso ninguém sabe.
O relatório veio refletir aquilo que é a realidade do país, afirmou por seu turno o responsável da Mãos Livres, Salvador Freire.
No nosso país, a questão dos direitos humanos oscila, não tem um padrão que possa corresponder dizendo que estamos a bem e estamos a caminhar. E, sobretudo, nesta fase em que nós estamos a... Vamos entrar agora para a fase das eleições. Quer dizer que a violação dos direitos do cidadão vai ser constante. Portanto, eu penso que o relator vem refletir exatamente aquilo que acontece. Nada a alterar. Pelo contrário, devemos agradecer por espelhar exatamente aquilo que acontece. E por causa da lei infraconstitucional, que é aquelas leis que, ordinárias que querem a supra, que é a Constituição, não permite que o cidadão pudesse realizar as manifestações por causa da pandemia, não pode realizar as eleições autárquicas por causa do Covid-19.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Mais detalhes sobre o que diz o relatório podem ser vistos na nossa página na internet, voaportugues.com. O maior partido da oposição, a UNITA, voltou a afirmar a necessidade de uma coligação de toda a oposição para se derrotar o MPLA nas próximas eleições legislativas. A UNITA diz que pretende criar o que chama de uma ampla frente e designou este ano, 2021, como, citamos, ano de mobilização dos patriotas para a alternância do poder. O nosso correspondente Manuel José foi buscar reações e encontrou algum ceticismo.
A Casa C é a segunda maior força na oposição. Diz, através do seu dirigente Manuel Fernandes, que a teoria é boa, mas no terreno as coisas são muito mais complicadas do que parecem.
Porque uma coisa é o discurso e a outra coisa é a prática. Às vezes diz-se uma coisa, mas a prática demonstra outra coisa. Quem governa está há muito tempo no poder e tem tentáculos muito fortes. Não podemos ter ilusões de que a alternância careceria de uma envoltura muito mais abrangente. Esta ideia era mesmo sem senhora positiva.
O Bloco Democrático entende que sim, estaria disponível a juntar a sua força a uma plataforma única da oposição, como diz o seu responsável, João Baruba.
O Bloco reafirma o seu posicionamento nesta ideia de uma unidade a nível da oposição credível para que possamos então remover o MPLA do poder.
Makuta Nkondo é deputado sem representação partidária, diz não acreditar que isto resulte.
Eu não acredito que essa ampla frente tenha peso para andar. Ninguém aceita submeter-se a ninguém. Todo mundo quer dirigir, todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer ser líder. O Adalberto pode aceitar Chibukubuku como líder da frente. Os membros da UNITA não vão aceitar. Chibukubuku pode aceitar Adalberto. Os membros do Praja não aceitam. Manuel Fernandes, Alexandre Sebastião, o próprio Lucas Ngonda. Unificar quem vai dirigir quem?
Nós tentamos abordar dois dirigentes do MPLA para falar sobre esta ideia, mas mostraram-se indisponíveis. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Os 11 ativistas detidos na passada sexta-feira, em protestos contra a administração municipal do Cazenga, por suposta vandalização do mural da cidadania, foram condenados a 4 meses de prisão, convertidos em multa. A pena está suspensa enquanto se aguarda um recurso.
No final da audiência, nesta terça-feira, além dos 4 meses de prisão, os 11 jovens foram condenados a pagarem 1 mês de multa à razão de 50 kwanzas dia e 40 mil kwanzas de taxa de justiça, assim como 52 mil kwanzas solidário para a recuperação do cadeirão da administração que supostamente os jovens danificaram, tal como nos diz Zola Bambi, advogado dos ativistas.
Estavam a ser acusados de danos sobre uma porta que dizem que ter caído e havia elementos sobre um armário e um cadeirão. Foram absolvidos dos outros porque não se conseguiu provar que sobre uma porta, muito menos o armário. Como é possível que agora se diga que danificaram o cadeirão?
Os jovens encontram-se em liberdade e a decisão está suspensa. Zola Bamber diz que não está satisfeito com a decisão.
Não estamos satisfeitos porque deste processo, pelo que foi discutido, não havendo elementos de prova, deveriam ser absolvidos por ela, porque até ou teriam cometido danos sobre estes 3 elementos ou sobre mim. Fizemos recurso, recorremos à decisão e que nos prazos faremos então pode subir ao Tribunal Superior.
A manifestação visava protestar contra a vandalização do mural da cidadania, em que estão ilustradas figuras como Carbono Casimiro, Padre Pio Acuçanga, Rafael Marques, Inocêncio de Matos e José Patrocínio. Coque Mucuta, Luanda.
E agora vamos até Benguela para falar da crescente ameaça de fome. O nosso correspondente João Marcos disse-nos que continuam a surgir previsões de penúria alimentar na província, quando já se vislumbra um aumento de crianças e adultos em depósitos de lixo à procura de comida. O governo, contudo, tem os armazéns desfalcados, sem meios, para acudir as famílias mais vulneráveis. João.
No litoral da província, como já noticiado pela Voz da América, restos de alimentos levam aos depósitos de lixo crianças e adultos, passo que no interior a falta de chuva faz soar alarmes. A olhar para três municípios, o produtor Zorobabel, a partir do Cubal, dá conta da destruição de culturas, mesmo ao lado de rios.
Aqui as culturas estão mal, né? Milho é base fundamental. Haverá fome e acredito que cabe o executivo, né? Ver o que a gente pode ser financiado em termos de motobombas, se calhar, para poder fazer uma nova estrutura. Então, assim que a gente pode vir recuperar. Também a nível desse corredor, a mesma seca. Aí a seca, qual anda.
Conhecedor desta situação, o evangelista João Guerra, da Igreja Católica, traça um cenário isolador.
É verdade que já estamos habituados às estiagens, mas esse ano está mais negro por causa da pouca mobilidade. Ainda estamos a sentir que Luanda está encerrada, a cerca sanitária continua, e Luanda, onde os rapazes do interior têm recorrido para salvar as famílias, fazendo aqueles trabalhos ambulantes de cangulos, não de cangulos, tem sido recurso dos jovens para ajudar as famílias no interior. Significa dizer que temos um futuro numa linguagem militar inado. Vimos que vem aí o PAME. O PAME cria um espírito de paternalismo nos indivíduos.
Numa entrevista à Rádio Nacional, a diretora do Gabinete de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero em Benguela, Leonor Fundanga, admite que não há condições para dar resposta às famílias vulneráveis.
Neste momento, não temos programa de apoio às pessoas vulneráveis. Temos os armazéns desfalcados, porque não recebemos do Ministério nada para apoiar as famílias vulneráveis de momento. Vamos ver se com a aprovação do orçamento será do Estado para o ano 2020. Sim, será abrangido também este apoio do programa das famílias vulneráveis.
A responsável respondia ao facto de dezenas de mulheres e crianças estarem a recolher na estrada Benguela-Lubito sobras do trigo que cai de caminhões oriundos da empresa portuária. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Já de seguida vamos ter uma reportagem vinda do Namíbia com uma promessa de ajuda da União Europeia ao combate à fome no sul do país. Continue connosco. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau, em sintonia connosco em FM, e vamos ter também nessa frequência a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Esta semana vamos ter connosco a nossa médica residente, a doutora Nádia Camata. Vamos falar sobre anemia, o que é, que tipos existem, quais as causas e sintomas, como tratar. Pode enviar perguntas para a doutora Nádia Camata para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. A União Europeia anunciou que vai financiar mais de 65 milhões de euros em projetos de combate à fome no sul de Angola. Isso vai ser feito ao abrigo do Programa para o Reforço da Resiliência e Segurança Alimentar e Nutricional, o FRESAN. Armando Ficoca.
Patrícia Carvalho, coordenadora interina do projeto FRESAN em Angola, que prestou informação à imprensa local, esclarece que neste momento já estão disponíveis 14 milhões de euros para a agricultura, combate à fome e à desnutrição.
O projeto FRESAN é financiado pela União Europeia, num total de 65 milhões de euros, e o Instituto Camões é responsável pela gestão de 48,5 milhões de euros deste orçamento, sendo também cofinanciador. Tem como objetivo geral contribuir para a redução da fome, da pobreza e da vulnerabilidade à insegurança alimentar e nutricional, através do fortalecimento sustentável da agricultura familiar nas províncias do sul de Angola, mais afetadas pelas alterações climáticas, ou seja, o Cunene, a Huila e o Namib. Candidatos devem contribuir para este objetivo geral.
Esclareceu, por outro lado, os passos a serem dados pelas organizações não-governamentais angolanas candidatas aos respectivos projetos.
Terão que se candidatar ao lote 1, Segurança Alimentar e Nutrição, com foco em pastos, incluindo produtos florestais não-madeireiros, processamento, preservação e transformação de produtos alimentares, canais e redes de comercialização e reservas de alimentos. Ou no lote 2, que para além da segurança alimentar e nutrição, tem o foco em água, incluindo a prevenção e gestão da desnutrição e cash for work.
O número de projetos, segundo Patrícia Carvalho,
dependerá dos montantes de cada projeto selecionado, que poderá variar entre os 150 mil euros e 1 milhão e meio de euros, até se atingir o valor máximo do fundo disponível, que são cerca de 14 milhões de euros. No geral, deverão candidatar-se às atividades do FRESAN enunciadas no convite.
Ouvíamos Patrícia Faria e a União Europeia, que financia projetos de combate à pobreza e desnutrição no sul de Angola na ordem de 65 milhões de euros. Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Bloco do desporto, vamos começar com o futebol europeu. Hoje em Espanha temos aquilo que se adivinha como um bom jogo. Real Sociedade contra o Barcelona. Não, não é para o campeonato, é para a Supercopa de Espanha. Supercopa em todos os países é aquele jogo entre o vencedor do campeonato e o vencedor da taça. Mas desde o ano passado, que em Espanha é disputada por quatro clubes, os vencedores dessas competições e os segundos classificados. Razão? Dinheiro, massa. O torneio deveria ser disputado na Arábia Saudita, e daí os quatro clubes para fazer render mais. Coronavírus estragou a festa em Espanha. Ontem houve um jogo para o campeonato espanhol e Atlético Madrid confirmou que está para ganhar o campeonato. Bateu o Sevilha por 2-0. Está no topo com mais 4 pontos que o Real Madrid e menos 2 jogos. Está à vontade o Atlético, que tem uma defesa impressionante. Em 16 jogos, sofreu 6 golos. Em Inglaterra, hoje há jogos do campeonato. Manchester City a 7 pontos do líder, mas com menos 2 jogos de frente ao Brighton. City está em forma e é sem dúvida candidato ao título. O Tottenham, de José Mourinho, que tem os mesmos pontos que o City, mas mais um jogo recebe o Fulham. Ontem, Manchester United ascendeu ao primeiro lugar ao bater o Burnley por 1-0 com um golo do francês Paul Pogba aos 71 minutos. Mas o United passou mal. Manchester United surpreendentemente no topo, portanto, com mais 3 pontos que o atual campeão, o Liverpool. É sensacional, sem dúvida. Everton ontem venceu a armada portuguesa do Wolverhampton por 2-1. 6 portugueses em campo pelo Wolverhampton. Não deu para ganhar. Everton vai bem, muito obrigado. Está em quarto lugar, a 4 pontos do líder. No futebol, aqui ainda uma referência à Copa dos Libertadores da América do Sul, a Liga dos Campeões dessa parte do mundo. E ontem houve drama do grande. Palmeiras do Brasil a receber o Boca Juniors da Argentina. Na primeira mão, Palmeiras tinha ido ganhar a Argentina, surpreendentemente, por 3-0. Ontem, ao fim da primeira parte, a jogar em casa, estava a perder por 2-0. Totalmente dominado pelo Juniors, que na segunda parte teve um golo anulado pelo VAR, um penalti a seu favor marcado e depois desmarcado pelo VAR, e depois outro penalti, também negado pelo VAR. Palmeiras passou à final com aquilo que o treinador português Abel Ferreira chamou da melhor derrota da história. É, quando a derrota sabe a vitória, portanto. Palmeiras aguarda agora o resultado do jogo hoje entre o Santos do Brasil e o Boca Juniors da Argentina. Primeira mão, empate a 0 golos. Basquetebol americano, NBA, ontem os campeões, o Los Angeles Lakers, foram até o Texas bater o Houston Rockets 117-100. Lakers comandam a Conferência Oeste. Em segundo lugar nessa conferência está o Utah Jazz, que ontem deu cabazada ao Cleveland Cavaliers 117-87. Filadélfia bateu o Miami após prolongamento 137-134. Brooklyn 122, Denver 116. Santo Antônio foi a Oklahoma ganhar por 112-102. E o Indiana foi à Califórnia bater o Golden State por 104-95. Estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Em linha temos o Ramos Miguel, que a partir do Maputo nos vai dizer de que é que vai falar sobre Moçambique na segunda meia hora da nossa programação.
A presidente da Autoridade Tributária de Moçambique diz que o país perde anualmente mais de 12,9% do seu produto interno bruto PIB devido à exportação ilegal de recursos minerais, florestais e faunísticos, a maior parte dos quais para países asiáticos. Amélia Mandana avançou que as regiões centro e norte de Moçambique são aquelas que registram o maior índice de contrabando.
Portanto, o Ramos Miguel aqui a dizer-nos o que é que vai vir na segunda meia hora sobre Moçambique. A segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel e até lá vamos ficar com um pouco de música.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. São títulos hoje, centenas de pessoas poderão ser julgadas pela invasão do Congresso americano. Estados Unidos cancelam missão de observação às eleições do Uganda, afirmando que não serão transparentes. E mais de 80 civis foram massacrados na fronteira da Etiópia com o Sudão. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp, que é o mais um 908-652-4584. De Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, uma vez mais, votos de boa escuta.
Procuradores americanos disseram ter identificado mais de 170 pessoas que poderão ser formalmente acusadas de crimes pela sua participação na invasão ao edifício do Congresso no passado dia 6. As mesmas fontes disseram esperar que esse número venha a aumentar para centenas mais nas próximas semanas, à medida que se identificam mais pessoas nas buscas pelos culpados. Michael Sherwin, procurador federal interino na capital, disse a jornalistas que mais de 70 pessoas já foram formalmente acusadas e que 100 outras deverão ser formalmente acusadas em breve. Hoje, os democratas, que controlam a Câmara dos Representantes, estavam a preparar uma moção de impugnação do presidente, o que, a ser aprovado, tornará Donald Trump no primeiro presidente americano a ser impugnado duas vezes. O senador democrata Chuck Schumer disse que todos aqueles que participaram no ataque são uma ameaça à segurança nacional e deverão ser colocados numa lista de pessoas não autorizadas em aviões de companhias aéreas. O presidente eleito Joe Biden anunciou hoje que escolheu a antiga embaixadora na ONU, Samantha Powers, como diretora da Agência dos Estados Unidos para a Ajuda Internacional, a USAID. Num sinal que a sua administração vai dar prioridade à ajuda a outros países, Biden anunciou que a diretora da USAID será também parte do Conselho Nacional de Segurança e acrescentou que a agência vai coordenar a resposta global à pandemia do coronavírus e ajudar as nações mais vulneráveis. A USAID tem um orçamento avaliado em 20 mil milhões de dólares. Mais de 80 civis foram mortos num ataque ontem na região de Benishangul Gumuz, na fronteira da Etiópia com o Sudão, disse a Comissão de Direitos Humanos da Etiópia. Um porta-voz da comissão não especificou quem levou a cabo o ataque, que descreveu de um massacre. No mês passado, 220 pessoas foram mortas na mesma região, que é um local habitado por vários grupos étnicos. A agência Reuters contactou um residente na zona do ataque que disse que mais de 100 homens armados participaram no ataque, mas que desconhece as suas proveniências. Os Estados Unidos cancelaram a sua missão de observação às eleições do Uganda amanhã, porque a maioria dos seus pedidos de acreditação foram negados. Os Estados Unidos disseram que a votação de amanhã não será credível nem transparente. A União Europeia disse, por seu lado, que o processo eleitoral foi seriamente afetado pelo uso excessivo da força por parte da polícia e disse que a sua proposta para o envio de peritos eleitorais ao país não foi aceita. Soldados foram, entretanto, postos a patrulhar as ruas da capital Kampala, onde há crescente tensão. A Amnistia Internacional condenou, entretanto, a decisão das autoridades de encerrarem todas as redes sociais, uma medida que disse ter como objetivo silenciar aqueles que estão a supervisionar as eleições e o que constitui também uma violação da liberdade de expressão e acesso à informação. Aviões de guerra israelitas levaram a cabo hoje vários ataques aéreos contra a Síria. A agência de notícias Associated Press citou um destacado funcionário dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, com conhecimento da operação, como tendo dito que os ataques tiveram como alvo armazéns de armas do Irã, na Síria, e que os alvos foram identificados pelos Estados Unidos. A agência de notícias síria Sana disse que os ataques atingiram alvos nas cidades de Deir el-Zur, Mayadin e Bukamal. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que foram levados a cabo 18 ataques e que 23 pessoas morreram. O dirigente da oposição russa, Alexei Navalny, anunciou que vai regressar a Moscovo no próximo dia 17, após 4 meses de convalescência na Alemanha, onde esteve a recuperar de uma tentativa de envenenamento na Sibéria, em agosto. Navalny acusou as autoridades de serem responsáveis por essa tentativa de assassinato, algo que Moscovo nega. Na semana passada, um tribunal enviou um pedido aos serviços previsionais para prenderem Navalny por alegadamente violar um acordo de pena suspensa de 2014. Se a ordem for cumprida, Navalny faz face a uma pena de prisão imediata de 3 anos e meio. O Comitê de Investigação da Rússia anunciou, por outro lado, ter aberto 2 investigações criminais contra Navalny.
A organização Human Rights Watch critica a violação de direitos humanos em Moçambique e Angola. Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, 13 de janeiro de 2021. Cabo Verde marcou já a data para as eleições legislativas, que serão a 18 de abril, e as presidenciais a 17 de outubro, também deste ano. Jorge Carlos Fonseca, o Presidente da República, fez um anúncio ontem, dia 12, na cidade da Praia.
O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, disse que escolheu essas datas depois de ouvir os partidos políticos, os responsáveis do processo eleitoral, opinião técnica de conceituados juristas e o Conselho da República. Sobre as datas, a vice-presidente da União Cabo-Verdiana Independente, Dória Pires, diz que vão de encontro com aquilo que o partido defendeu.
Sim, pronto, marcado para o dia 18, eu acho que está uma boa data. Eu até pensei que poderia ser mais ou menos dia 11, mas marcando para o dia 18, eu acho que é bom. E mesmo as presidenciais também, já com a data marcada em outubro, faz jus.
Também o MPD, através da secretária-geral, Filomena Delgado, concorda com as opções avançadas pelo chefe do Estado.
O MPD, na audiência com o Presidente da República, e logo a seguir da declaração à imprensa, apontou meados de abril para a marcação da data das eleições. O Sr. Presidente hoje, ao anunciar a data, antes de anunciar, referiu-se a vários fatores que teve de ponderar antes de marcar a data, e alguns coincidem com os fatores que o MPD também tinha avançado, particularmente a questão do recenseamento eleitoral na diáspora.
Já o vice-presidente do PSD, João Batista Pereira, considera que o anúncio das datas para as eleições vem com algum atraso, uma vez que se tinha dito que o mesmo seria feito até finais de dezembro.
Só para ver que o atraso nesta comunicação, que poderia ser importante para inibir o governo em determinadas ações, portanto, não impediu, na verdade, esse atraso, não impediu a nomeação do Dr. Oscar Santos para presidente do Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde.
Presidente da República marca 18 de abril para a realização das eleições legislativas e 17 de outubro para as presidenciais no corrente ano.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Continua a acompanhar de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. O conflito na província de Cabo Delgado origina a degradação dos direitos humanos em Moçambique, diz a organização Human Rights Watch. A situação humanitária na província de Cabo Delgado agravou-se devido à insegurança e violência, escreve esta organização no seu relatório anual sobre os direitos humanos. Ana Guedes.
A organização diz que naquela província de norte de Moçambique, o grupo armado islamita Al-Suna Wa-Jama realizou ataques, matando civis, raptando mulheres e crianças e queimando e destruindo propriedades. Além de ataques do grupo islamita, denunciou a Human Rights Watch, as Forças Armadas fizeram detenções arbitrárias, raptos, tortura, uso de força excessiva contra civis desarmados, intimidação e execuções extrajudiciais. Para esta organização, o conflito em Cabo Delgado não teve resposta adequada. E diz, embora a violência tivesse vindo a aumentar há mais de um ano em Cabo Delgado, a União Africana apenas notou pela primeira vez em fevereiro o nível sem precedentes de violência contra os civis, lê-se no relatório. Além do conflito em Cabo Delgado, a Human Rights Watch menciona no seu relatório anual a atuação de um grupo tido como dissidente da Renamo, a junta militar liderada por Mariano Nyong'o, que fez ataques contra alvos civis em Manica e Sofala, resultando na morte de dezenas de pessoas. A perseguição de jornalistas é também mencionada pela Human Rights Watch, que denuncia que pelo menos 6 jornalistas foram vítimas de ataques que não mereceram a devida investigação por parte das autoridades.
O governo angolano continua a ter dificuldades para lidar com as liberdades e frequentemente as autoridades recorrem à força excessiva contra manifestantes, apesar de algum progresso registrado, nomeadamente na liberdade de expressão e de manifestação, bem como no combate ao tráfico humano. Esta é uma avaliação também da organização Human Rights Watch, no seu relatório divulgado nesta quarta-feira, que destaca, no entanto, a repressão total na província de Cabinda. As forças de segurança do Estado foram implicadas por grupos de direitos humanos e meios de comunicação social em graves violações dos direitos humanos, incluindo assassínios, perseguições e detenções arbitrárias, enquanto tentavam impor regras e restrições, lê-se no relatório da Human Rights Watch. A partir de Luanda, já temos a reação de analistas angolanos aqui com o Venâncio Rodrigues.
Para João Malavindelo, responsável da organização Omunga, que recentemente produziu um relatório similar em coautoria com a Amnistia Internacional, o relatório da Human Rights Watch vem reforçar aquilo que as organizações da sociedade civil foram denunciando durante o ano de 2020.
Sempre fomos alertando que quer o estado de emergência, quer o estado de calamidade, não substitui o estado de direito democrático. Sendo assim, toda e qualquer atuação das forças da ordem e segurança deviam ou devem basear-se no princípio da legalidade. Então, não foi isso que aconteceu na maior parte, não é dos casos, né? Verificou-se muitos excessos, não é? Muitos excessos por parte das forças da ordem de segurança, e excessos esses que muitos deles até culminaram em mortes, não é? Então, foi nessa fase em que viu-se muito a questão dos direitos econômicos e sociais a degradarem-se cada vez mais, porque o Estado não teve capacidade, não é, de proteger e promover os direitos humanos em Angola.
Francisco Tunga Alberto, ativista convidado pelo governo para integrar a comissão sobre a resolução dos conflitos políticos em Angola, disse que a questão dos direitos e liberdades civis não se deve circunscrever às mortes ou prisões de pessoas nem às grandes cidades do país.
Vai dizer que nesse país melhorou os direitos humanos, sem pensar para os antigos combatentes. O ministro sempre reconheceu da justiça e que há trabalho a se fazer, mas não há boa vontade da parte do governo, porque é tudo aqui, caso de melhoramento. O secretismo é maior, sobretudo no setor dos direitos humanos. Esse é o nosso problema. Tudo vê-se Angola a partir de Luanda, mas Angola não. Por além de Luanda, tem 17 províncias. Secretismo em termos da descentralização da defesa dos direitos humanos. Isso ninguém sabe.
O relatório veio refletir aquilo que é a realidade do país, afirmou por seu turno o responsável da Mãos Livres, Salvador Freire.
No nosso país, a questão dos direitos humanos oscila, não tem um padrão que possa corresponder dizendo que estamos a bem, estamos a caminhar. E sobretudo nesta fase em que nós estamos a, vamos entrar agora para a fase das eleições, quer dizer que a violação dos direitos do cidadão vai ser constante. Portanto, eu penso que o relator vem refletir exatamente aquilo que acontece, nada a alterar. Pelo contrário, devemos agradecer porque espelharam exatamente aquilo que acontece. E por causa da lei infraconstitucional, que é aquelas leis que, ordinárias que querem a supra, que é a Constituição, não permite que o cidadão pudesse realizar as manifestações por causa da pandemia, não pode realizar as eleições autárquicas por causa do Covid-19.
De acordo com a Human Rights Watch, Angola registrou em 2020 progressos no respeito pelas liberdades civis, mas o país manteve o uso excessivo da força contra civis, bem como a repressão aos ativistas em Cabinda. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. As autoridades de saúde em Moçambique alertam que o sistema está prestes a atingir o seu limite de capacidade para gerir a Covid-19 e a situação pode tornar-se catastrófica. Mas o médico moçambicano Phil Ganhou desdramatiza, afirmando que esta situação ainda não é preocupante, tendo em conta o nível populacional
deste país. Detalhes com Alfredo Júnior em Maputo.
O crescente número de casos da Covid-19 em Moçambique está a preocupar as autoridades sanitárias do país. Em menos de 5 dias, o país registrou mais de 3 mil casos positivos, o que para o Diretor Nacional da Assistência Médica no Ministério da Saúde, o SEN-ISA, está a resultar na falta de capacidade do sistema público nacional responder a esta emergência.
A nossa capacidade como setor de fazer o rastreio está esgotada. Está esgotada. Daí que o Ministério da Saúde está agora rapidamente a mobilizar recursos para criarmos pontos de testagem, para evitar, de facto, que as pessoas circulem de um lado para o outro para fazer o teste.
Isso alerta para a proximidade do colapso do setor, com os hospitais privados a estarem sem capacidade de internamento de doentes da Covid-19.
Em Moçambique, na cidade de Maputo em particular, já não há camas disponíveis para internar no setor privado. Nós, como setor público, ainda dispomos, mas estamos aí para o limite.
Para colmatar esta situação, as autoridades sanitárias já projetam o aumento do número de camas.
Mais 100 camas estamos a preparar no Hospital Militar de Maputo, para poder descongestionar, porque daqui a mais alguns dias o nosso centro de isolamento Polano Caniço vai esgotar a sua capacidade de internamento. Essa é a primeira etapa. A outra é que o próprio Polano Caniço tem capacidade de aumentarmos também mais 100 camas.
Entretanto, para o médico moçambicano Felipe Ganhou, a situação ainda não é alarmante para o nível populacional do país.
Na realidade, nós estamos a viver uma epidemia não de pessoas doentes, estamos a viver uma epidemia de pessoas testadas que aparecem positivas. E o próprio teste em si é um teste controverso, que dá muitos falsos positivos, muitos falsos negativos. Então, na realidade, é uma evolução natural da epidemia. Número 2. Se você testa 2 a 3 mil testes, é normal que você tenha o dobro ou o triplo dos casos que quando você testava só 1.000.
Ganhou desdramatiza a falta de camas no setor privado de saúde.
Em respeito para a população em geral, não atingimos nada a capacidade. Número 1. Número 2. A nível dos hospitais privados, o objetivo deles é estar sempre a 100%, porque eles ganham em relação a isso. Há um interesse comercial de ter as camas todas cheias com Covid. E eu garanto que aqueles Covid, nenhum deles, ou quase nenhum, a maioria não precisa de internamento.
Moçambique registrou até aqui 205 óbitos devido à Covid-19, o que para Ganhou está relacionado com outras comorbidades.
Isso faz suspeitar fortemente que, de facto, a causa de morte não é o Covid. A causa de morte é a descompensação dessas doenças por causa de um descuido desses pacientes que têm, digamos, uma saúde frágil e muitas comorbidades mortais. Outro ponto a favor é que, veja, a tuberculose, o HIV, a malnutrição, se interrompermos o tratamento uma semana ou duas, não tem consequências graves, a pessoa não melhora, até piora, mas não morre imediatamente. No caso das doenças que têm morrido, que são diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares, são os que morrem muito. Se você interrompe o tratamento por 2 ou 3 dias, morre. Então, por isso que tem aparecido este padrão de doenças que mata mais que outras. E tem aparecido este padrão de que só os doentes com Covid e com essas comorbidades é que morrem.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o nosso correspondente Lassana Kassamá reporta que multiplicam-se preocupações sobre as mortes súbitas que têm acontecido nos últimos tempos, sobretudo entre a população mais jovem. Estes casos coincidem com a alarmante situação da Covid-19 e sem meios no país não há clareza sobre as causas destas mortes, apesar da suspeita de doenças crônicas. Lassana Kassamá.
Enquanto não há ainda uma explicação concreta aliada a alguma doença em específico que estaria a causar as tais mortes súbitas, paga-se o medo entre a população.
Tive a oportunidade de ter a informação de um alguém que eu conheci, que há menos de 24 horas que estava junto com alguns colegas e, surpreendentemente, fomos informados que aquele tal colega faleceu subitamente. Até então, ninguém sabe o que é que aconteceu com ele.
Realmente, isso deve merecer a preocupação de toda a comunidade guinense, sobretudo dos governantes. Isto inquieta qualquer pessoa. Talvez falta um estudo profundo para saber em concreto o que é que se passa.
Na ausência de autópsias aos cadáveres, o médico guinense Eduís Martins, ocorrente da situação em presença, mas sem querer determinar o que tem acontecido, falou-nos das patologias que normalmente poderiam estar na origem das mortes subidas na Guiné-Bissau, sobretudo entre os jovens.
Falo de um diabetes, falo de uma hipertensão arterial, falo de insuficiência cardíaca, falo de um paciente imunodeprimido com VIH-Sida, outra patologia de crônicas que podem agravar o estado deste paciente, agregando a um Covid-19.
Seja como for, muitos defendem que as mortes que se registram nos últimos tempos têm fortes ligações com a pandemia de Covid-19. Sobre esta tese, o médico Eduís Martins defende que é necessário fazer um estudo aturado para determinar as reais causas.
É uma tese aceitável, mas deve ser estudado. Nós não temos um centro de perícias forenses para estudarmos os cadáveres, para chegarmos em conclusões às causas das mortes.
O certo é que não há dados estatísticos nem estudos em curso para determinar os fatores indicativos das mortes súbitas no país. Mas a médica guineense Aissatou Diallo Forbes encontrou por sua vez uma possível explicação sobre a situação, principalmente na camada jovem guineense.
Na população jovem, as mortes que aconteceram nos últimos tempos é por questões já conhecidas, como problemas de VIH-Sida. Infelizmente temos alta taxa de incidência na população jovem no país. A questão de tuberculose, a questão da malária, e isso tem aumentado, sim, o número de mortes na população.
E sobre mortes das pessoas de meia-idade, a médica Aissatou Diallo Forbes precisou que tem a ver com doenças crónicas associadas à falta de equipamentos de diagnóstico. Contudo, é da opinião que a pandemia de Covid-19 complicou ainda mais este quadro deficitário.
Há questões de pacientes que têm hipertensão arterial e diabetes ao mesmo tempo, são fatores de risco de complicação de Covid, a questão da obesidade também e doenças cardiovasculares. Acredito sim que Covid e as mortes têm relacionamento principalmente na população de meia-idade.
Guineenses abalados com as mortes súbitas nos últimos tempos, enquanto não são ainda conhecidos fatores determinantes, a preocupação é generalizada entre a população. As redes sociais, sobretudo o Facebook, têm sido um fórum de anúncio constante dos obituários. Assana Kassama, para a Voz da América.
Em antecipação da posse do presidente eleito Joe Biden a 20 de janeiro, as autoridades policiais do governo local em Washington, D.C. estão a pôr em prática medidas de segurança sem precedentes para evitar o tipo de violação maciça de segurança que aconteceu na semana passada, quando milhares de apoiantes do presidente Trump invadiram o Capitólio dos Estados Unidos. Ana Guedes.
As agências dos Estados Unidos encarregadas de garantir a segurança na tomada de posse do presidente eleito Joe Biden de 20 de janeiro estão determinadas a evitar uma repetição desta cena. O cerco sangrento na semana passada por partidários do presidente cessante Donald Trump. Dezenas de milhares de soldados da Guarda Nacional de vários estados estarão em Washington já no final da semana. Edil da cidade, Muriel Bowser, disse que a posse de Biden apresenta desafios sem precedentes desde a pandemia da Covid-19. Até ameaças terroristas.
As pessoas que vêm para se manifestar pacificamente são muito diferentes das pessoas que vimos invadir o Capitólio no outro dia. Eu acho que será mostrado que eram pessoas organizadas, pessoas treinadas que entraram naquele edifício.
Na terça-feira, o FBI disse que recebeu 100 mil vídeos e fotos com dicas e abriu 160 processos na sua investigação ao cerco. Stephen D'Antuono, diretor assistente de campo do FBI Washington.
O nosso foco é estritamente as acusações de sedição. Estamos a examinar e a tratar isso como uma significativa operação internacional de contra-terrorismo ou contra-espionagem.
A reprimir o terrorismo
terrorismo doméstico apresenta desafios jurídicos únicos em comparação com o combate a terroristas no exterior.
Lidamos com americanos nascidos e criados aqui que gozam de proteção prevista na Constituição. Eles sabem onde essa linha começa e termina em termos de quão longe podem ir antes de entrarem no lado criminoso da atividade.
Respondendo à pergunta da Voz da América no início da semana, Biden disse que não tem medo de fazer o seu juramento no exterior, como é a tradição nas inaugurações americanas.
Mas eu acho ser extremamente importante que haja um foco real sério em que aquelas pessoas que se envolveram em sedição e ameaçaram a vida das pessoas, degradaram propriedade pública, causaram grandes danos, sejam responsabilizadas.
Durante semanas, as autoridades monitoraram as atividades online dos extremistas que de 6 de janeiro ao Capitólio. Agora estão a concentrar-se naqueles que planeiam mais violência antes ou durante a inauguração.
A Colômbia alerta potenciais migrantes da Venezuela sobre o aumento de casos de tráfico e exploração sexual de crianças.
Ao longo da fronteira com a Colômbia e a Venezuela, as autoridades dizem que o tráfico humano é um problema crescente. Na Colômbia, os casos aumentaram 23% entre 2015 e 2019 e as autoridades colombianas dizem que a maior parte das vítimas são refugiados e imigrantes venezuelanos. Camilo Andrés Domínguez Cantillo diz que foi abusado quando criança na Colômbia e depois caiu numa rede de tráfico de pessoas quando era menor.
Caí numa rede de prostituição em Cartagena de Índias. De repente, devido aos problemas que tinha com a minha família, eles não me entendiam e não tinha apoio familiar.
Mayerlene Vergara Pérez é coordenadora regional da Fundação Renascer, que ajuda vítimas do comércio sexual. Ela trabalha na cidade colombiana de Riohacha, perto da fronteira com a Venezuela, e diz que viu um aumento nos casos da exploração infantil e o impacto duradouro que isso tem nas crianças.
Quando uma criança é vítima da exploração sexual, há um impacto profundo, e não só fisicamente, porque existem infecções sexualmente transmissíveis, porque existem problemas psicológicos.
A cerca de 90 quilómetros de Riohacha, Luiz Marina é uma líder comunitária no que é conhecido como La Pista, uma área onde centenas de famílias venezuelanas encontraram refúgio improvisado. Ela trabalha para que as crianças ali se sintam seguras.
Queremos que os nossos filhos estudem e não se percam, porque à noite chegam tarde, não procuram nada de bom nas ruas. Procuram ser violados.
A segunda agência da ONU para os refugiados, o número de refugiados e imigrantes venezuelanos em La Guajira ultrapassa 155 mil pessoas. E especialistas aqui dizem que a violência baseada no género está a aumentar. O número de vítimas de tráfico transnacional aumentou 20% nos primeiros 4 meses de 2020 e a maioria delas eram mulheres jovens entre os 10 e os 30 anos, de acordo com o Escritório de Drogas e Crimes da ONU. Susana Fadalá.
Hemos conformado el grupo.
Formamos um grupo de 90 líderes comunitários que estão atualmente em campo a observar mulheres expostas a situações de risco, sejam elas venezuelanas ou daqui.
No momento, a única ajuda para as vítimas vem de organizações como a Agência de Refugiados da ONU, Enlace Morrer e Renascer. As organizações trabalham juntas para atender às necessidades dos refugiados venezuelanos.
Bloco do desporto, vamos começar com o futebol europeu. Hoje em Espanha temos aquilo que se adivinha como um bom jogo. Real Sociedade contra o Barcelona. Não, não é para o campeonato, é para a Supercopa de Espanha. Supercopa em todos os países é aquele jogo entre o vencedor do campeonato e o vencedor da taça. Mas desde o ano passado, que em Espanha é disputada por 4 clubes, os vencedores dessas competições e os segundos classificados. Razão? Dinheiro, massa. O torneio deveria ser disputado na Arábia Saudita. E daí os 4 clubes para fazer render mais. Coronavírus estragou a festa em Espanha. Ontem houve um jogo para o campeonato espanhol e Atlético Madrid confirmou que está para ganhar o campeonato. Bateu o Sevilha por 2-0. Está no topo com mais 4 pontos que o Real Madrid e menos 2 jogos. Está à vontade o Atlético, que tem uma defesa impressionante. Em 16 jogos, sofreu 6 golos. Basquetebol americano, NBA, ontem os campeões, o Los Angeles Lakers, foram até ao Texas bater o Houston Rockets 117-100, Lakers comandam a Conferência Oeste. Em segundo lugar nessa conferência está o Utah Jazz, que ontem deu cabazada ao Cleveland Cavaliers, 117-87. Filadélfia bateu o Miami após prolongamento, 137-134. Brooklyn, 122. Denver, 116. Santo Antônio foi a Oklahoma ganhar por 112-102. E o Indiana foi à Califórnia bater o Golden State por 104-95.
Centenas de pessoas poderão ser julgadas pela invasão do Congresso americano. Estados Unidos cancelam a missão de observação às eleições do Uganda, afirmando que não serão transparentes. E mais de 80 civis foram massacrados na fronteira da Etiópia com o Sudão. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Emães Miguel. Assim foi a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Dentro de instantes, Álvaro Lugero Andrade e a terceira e última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 13 de janeiro, dia da liberdade e da democracia em Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos através do tablet, do telemóvel ou ainda do seu computador. Se quiser juntar-se a nós através das redes sociais, pode fazê-lo no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. E também pode falar connosco a qualquer momento. O nosso número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584. A produção é de Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos à atualidade mundial. Nos Estados Unidos, centenas de pessoas poderão ser julgadas pela invasão ao Capitólio. Governo americano cancela missão de observação às eleições no Uganda, afirmando que não serão transparentes. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente vamos até Cabo Verde, onde se assinalam hoje 30 anos das primeiras eleições democráticas e livres no país. Mas primeiro, comecemos na Guiné-Bissau, onde o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, Júlio António Mendonça, denunciou que o ex-presidente da República, José Mário Vaz, terá recebido do Ministério das Finanças mais de 700 milhões de francos como subsídio retroativo de representação. Júlio Mendonça fez essa denúncia em conferência de imprensa convocada para esclarecer os trabalhos que a Central Sindical tem desenvolvido e perspectivar novas estratégias. Ele aproveitou para denunciar que líderes dos sindicatos daquela central estão a ser alvo de ameaças e perseguições por, cito, paus mandados. Ela disse que chegaram a perguntar por mim na casa de uma das minhas vizinhas. Isso nunca tinha acontecido depois na calada noite ou nas horas impróprias e justamente numa altura em que a Central Sindical decretou greve, denunciou o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné. Mendonça criticou também o Orçamento Geral do Estado, recentemente aprovado, e disse que o caos só pode ser evitado se o Presidente da República tiver a coragem de fazer regressar o documento ao Parlamento. O relatório da Organização Internacional Human Rights Watch sobre direitos humanos em vários países, divulgado hoje, diz que em Moçambique o conflito em Cabo Delgado provocou uma degradação da situação dos direitos humanos no país, onde se mantêm os abusos das forças de segurança, perseguições de jornalistas e violência contra pessoas albinas. Ana Guedes.
A organização diz que naquela província de norte de Moçambique, o grupo armado islamita Al-Sunna Wa-Jama realizou ataques, matando civis, raptando mulheres e crianças e queimando e destruindo propriedades. Além de ataques do grupo islamita, denunciou a Human Rights Watch, as Forças Armadas fizeram detenções arbitrárias, raptos, tortura, uso de força excessiva contra civis desarmados, intimidação e execuções extrajudiciais. Para esta organização, o conflito em Cabo Delgado não teve resposta adequada. E diz, embora a violência tivesse vindo a aumentar há mais de um ano em Cabo Delgado, a União Africana apenas notou pela primeira vez em fevereiro o nível sem precedentes de violência contra os civis, lê-se no relatório. Além do conflito em Cabo Delgado, a Human Rights Watch menciona no seu relatório anual a atuação de um grupo tido como dissidente da RENAM, a junta militar liderada por Mariano Nyong'o, que fez ataques contra alvos civis em Manica e Sofala, resultando na morte de dezenas de pessoas. A perseguição de jornalistas é também mencionada pela Human Rights Watch, que denuncia que pelo menos 6 jornalistas foram vítimas de ataques que não mereceram a devida investigação por parte das autoridades.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América. Continuo a acompanhar a Voz da América. Quarta-feira é dia de agenda africana. Cabo Verde assinala hoje, 13 de janeiro, o Dia da Liberdade e Democracia. 30 anos realizavam-se as primeiras eleições democráticas e livres no país, colocando fim a 15 anos de partido único, dando início também a um período de alternância no poder. 3 décadas depois, o correspondente da Voz da América em Cabo Verde, Eugênio Teixeira, falou com personalidades cívicas, sindicais e representantes dos partidos políticos sobre esse percurso, ganhos e desafios.
Salvador Mascarenhas afirma que a instauração da democracia constitui um dos grandes ganhos, mas diz que nos últimos anos o país regrediu nesse capítulo. O ativista social entende ser necessário e urgente a alteração da lei eleitoral, permitindo a maior participação cidadã, a implementação da regionalização e a despartidarização do aparelho do Estado.
É dever de um líder do país, quem for o líder do governo, promover a diferença e não eliminar toda a possibilidade de ideia diferente, porque através da diferença é que se encontram as soluções para o dia-a-dia, para o país, para o desenvolvimento. Esse é, mais uma vez, o papel do Estado, promover o ensino da cidadania ativa, estimular as pessoas a manifestarem a sua diferença, a reclamar.
Na opinião do presidente da Confederação dos Sindicatos Livres, CCSL, o país goza de maiores liberdades nos últimos 30 anos do regime democrático. Sendo um processo evolutivo, José Manuel Vaz considera que é preciso acelerar passos visando melhorar alguns aspectos que ainda limitam certas liberdades e direitos dos cidadãos.
É verdade que há algumas situações que impedem as pessoas de exprimirem livremente aquilo que pensam e mesmo quando estamos nesses períodos de pré-campanha já há tentativa de intimidação de uma parte e de outra. As coisas do passado continuam a influenciar o presente. Esse é o problema que nós estamos a viver, tentando libertar-se de um e outro até poder dar passos em plena democracia e liberdade que nós todos desejamos.
A antiga bastonária da Ordem dos Advogados afirma, por seu lado, que o arquipélago tem feito uma caminhada positiva nos 30 anos da vida democrática. Sofia Oliveira Lima entende que a melhoria das falhas que ainda persistem deve ser assumida pela classe política e por todos os cidadãos.
As instituições funcionam, as eleições estão feitas com rigor, mas toda a melhoria da nossa democracia vai depender da postura e da vontade de evolução de cada cidadão. É o conjunto das vontades e das evoluções individuais para fazer melhorar a nossa democracia.
Na esfera política, os 3 partidos com assento parlamentar classificam que nestes 30 anos do regime democrático, o arquipélago registrou ganhos assinaláveis. No entanto, ambos reconhecem que ainda há déficit na cultura prática da democracia e liberdade, cujo dia é assinalado a 13 de janeiro, data da realização das primeiras eleições multipartidárias, ganhas em 1991 pelo MPD. Para a vice-presidente da UCID, União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, não basta apenas a realização regular de eleições, mas também a necessidade do exercício prático no dia-a-dia, por forma que as pessoas se sintam abertas a expressar os seus sentimentos de forma livre, sem receio de represálias. Dora Ariana diz que não se justifica que, passados 30 anos, ainda haja perseguição pelo facto de uma pessoa pensar de forma diferente ou por vestir a camisola de um partido que não esteja no poder.
E nesses 30 anos nós achamos que não é justo continuarmos a ter, sim, perseguição às pessoas só por pertencerem a um ou outro partido. Não é justo nós termos perseguição em relação à comunicação social e não termos uma comunicação social isenta em todo o sentido da palavra. E para isso há um trabalho que deve ser feito. Um trabalho que deve ser feito dirigido à sociedade, a todos os cabo-verdianos. Um trabalho que deve ser feito no seio dos partidos políticos, para que os seus tenham em mente que nós vivemos numa democracia e que nós devemos respeitar a cor política e as ideias de cada um. Cada um individualmente trabalhar também no seio da sua família, não esquecendo que também deve ser trabalhado nas escolas do país. Portanto, se houver a cultura democrática nos vários setores da sociedade, nós poderemos ter um outro comportamento, uma outra forma de estar na sociedade e na política. Como sabe, a democracia não pode rimar com pobreza, pobreza extrema, e a democracia não rima com autoritarismo. E às vezes o partido que tem a maioria, os seus, eu não digo todos, mas há alguns que pensam e têm em mente, eu posso, eu mando e todos obedecem. E essa maioria acaba por ser uma ditadura e não uma democracia. E a imposição é real. Não há diálogo, nós precisamos é de ter diálogo para chegarmos a um consenso e respeitar as ideologias de cada um. Porque senão as pessoas, quando nós não temos exemplo na política, nos políticos, a sociedade acaba por ser, ou acaba por rever nesses políticos, que muitas vezes o comportamento não é o desejado, e as pessoas começam a ofender gratuitamente. Mas é gratuitamente às pessoas só porque não têm a mesma ideia, a mesma ideologia. Então nós temos que fazer um dia em todos os momentos no nosso país.
O que deve ser vivenciado todos os dias para que cada cidadão possa pensar e manifestar as suas ideias de forma livre. Apesar dos ganhos assinaláveis, Julião Varela afirma que ainda persistem algumas barreiras que limitam a vivência democrática.
Percebe-se claramente, portanto, que na gestão quotidiana, efetivamente, há alguma restrição que afeta, portanto, a liberdade individual das pessoas. Quando se fala, portanto, na questão da autocensura, portanto, é uma delas, significa que as pessoas ficam condicionadas, portanto, pela sua dependência económica e financeira do Estado, portanto, de um modo ou de outro, mesmo estando no setor privado. Infelizmente, as insuficiências de recursos não permitem, portanto, que se exerça, portanto, com total liberdade e independência relativamente, portanto, ao poder económico do Estado e das empresas. Portanto, são problemas que, efetivamente, ainda se colocam. Para além, de facto, dessa negação de informações, muitas vezes nós acompanhamos situações em que deve haver uma reação, mas as pessoas dizem, não estou autorizado, terei que solicitar uma informação superior e, de facto, isso acaba por condicionar, portanto, a ação, nomeadamente, portanto, dos jornalistas cuja função é de informar e informar com oportunidade, mas que, efetivamente, neste caso, estará condicionada, portanto, a ordens internas e as restrições que são colocadas no relacionamento, portanto, nomeadamente, com os órgãos de comunicação social. E claro está, portanto, ainda no âmbito da liberdade, as pessoas não se sentem à vontade, por exemplo, para defender os seus direitos, né? E muitas vezes, portanto, há cenários de perseguição que acabam, portanto, por condicionar o livre exercício, portanto, dos direitos individuais e das liberdades, portanto, dos cidadãos. De maneira que
há um percurso feito que é positivo, mas falta muita coisa ainda, portanto, a ser feita no sentido de uma solução plena por parte, portanto, dos principais atores políticos, né, no sentido de permitir que todos se sintam livres para exercerem aquilo, para, no âmbito daquilo que pensa, poder estar à vontade, portanto, no seu dia a dia.
Não acha que, para se melhorar esse aspecto que disse, não cabe apenas ao poder político, mas sim à própria sociedade, que deve se organizar da melhor forma, ser mais incisiva e também ser mais participativa, porque na democracia não se deve apenas exigir, mas sim também cumprir os nossos deveres?
Tudo depende da dinâmica da sociedade, porque a sociedade não pode limitar-se a participar quando é chamada, né? Portanto, deve ser mais proativa, no sentido, portanto, de poder impor a sua posição de forma ordeira, de forma organizada, mas, de facto, nós, o que nós notamos é que, de facto, há uma capacidade de reação muito, muito, muito lenta e, muitas vezes, portanto, as pessoas se sujeitam a determinadas medidas que contrariam aquilo que é o pensamento, aquilo que são os direitos, mas de forma impávida e serena, quando, de facto, a sociedade deveria ter, portanto, um papel mais importante, mais proativo, mais interventivo, mais influenciador, portanto, daquilo que deveria ser as decisões, portanto, que são tomadas pelos outros órgãos.
Já o MPD, partido no poder, considera que os ganhos da democracia são enormes, refletindo na melhoria da educação, saúde e socioeconómico dos cabo-verdianos. A secretária-geral do Movimento para a Democracia, Filomena Delgado, afirma que a caminhada pode ser sempre melhorada.
As eleições de 13 de janeiro foram muito importantes para o país, porque deixámos o período de partido único e passámos para o regime multipartidário. Há ganhos consideráveis em todos os domínios. Agora, quando me pergunta se devemos estar melhor, claro que em qualquer situação traz-se um processo. E sempre a resposta será sempre, sim, devemos estar melhor. Mas eu penso que há avanços significativos, mas nós temos de continuar a trabalhar para consolidar a democracia, consolidar os bens. Em algumas questões que já referiu aqui na sua questão, a questão da liberdade de imprensa, o problema da autocensura, a questão das pessoas terem, por vezes, algum receio de dar a sua opinião, por se considerarem perseguidas, as mudanças que se fazem quando há mudança de governo, penso que isto aqui é um processo. Eventualmente, aqueles países encontram situações de género também. Mas nós temos que continuar a trabalhar para o reforço da democracia, para conseguir o nosso regime democrático e para que haja, de facto, mais liberdade. Também é importante, por exemplo, quando falamos da comunicação social, há liberdades que são senhor, mas também temos as ativações que nós fazemos no nosso trabalho, enquanto trabalho jornalista, terão que ser fundamentais, com fatos, não é? Penso que tendo isso em conta, tendo como cada um dizer, não está a emitir opiniões, mas terá determinadas regras para, ao elaborar determinadas notícias. E há a questão das redes sociais, que estão muitas vezes também a forma como alguns jornalistas utilizam as redes sociais, muitas vezes, porque, por um lado, está num ato de comunicação social, tem determinada postura, mas depois há uma posição um pouco diferente e que suscita algumas questões às pessoas quando leem alguns postos dos jornalistas. Acho que aqui até amanhã na área ter-se em conta. Mas eu penso que o importante é, de facto, nós temos um regime democrático, temos trabalhado para a conciliação da democracia e da liberdade, mas houve ganhos significativos. Nesses 30 anos, nós estamos a ver, domínio da educação, na saúde, na comunicação social, na política, porque o período de tempo, se nós observarmos e verificarmos a situação que está a ver, até da independência ao período até a instauração da democracia, depois o regime democrático está sendo muito diferente. Nós temos uma grande conquista que é a nossa Constituição de 1992, já foi revista algumas vezes, que consagra direitos económicos, sociais, muito importantes. A questão é, de facto, criarmos condições para que todos possam participar livremente, mas com responsabilidade também. Eu penso que também a democracia rima com a responsabilidade e a liberdade também. Nós temos que ter somos um regime democrático, temos liberdade de expressão, mas também temos de agir com lisura, com algum cuidado também, para também não utilizarmos, por exemplo, a comunicação social, as redes sociais, para ofendermos pessoas. Mas é um processo que temos que trabalhar para o reforço da democracia e para o reforço da liberdade.
Quando a doutora diz que temos que trabalhar para o reforço da democracia, da liberdade, esse papel está reservado mais à classe política ou acha que a sociedade civil tem que ser mais responsável e ser mais atuante?
Claro, não são só os partidos políticos. A sociedade civil, as associações, as organizações não governamentais, todos têm uma palavra a dizer para que, de facto, continuemos a avançar, a consolidar os ganhos e a ter um país cada vez mais livre e democrático. E no caso da educação, por exemplo, se nós, desde a educação pré-escolar, tivermos uma educação, por exemplo, para a liberdade, para a igualdade de género e, portanto, educando as crianças de forma a serem mais tarde homens e mulheres que não têm medo de se expressar, mas que se expressem também com liberdade, com respeito, com tolerância, porque também a democracia e a liberdade rimam com muitos valores.
13 de janeiro, Dia da Democracia e da Liberdade, 30 anos assinalados. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E no ponto final desta edição de Agenda Africana, chega a artista cabo-verdiana Assol Garcia e o tema Festa em São Filipe.
Anota bem, anota bem, já não vou.
quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Procuradores americanos disseram ter identificado mais de 170 pessoas que poderão ser formalmente acusadas de crimes pela sua participação na invasão ao edifício do Congresso no passado dia 6. As mesmas fontes disseram esperar que esse número venha a aumentar para centenas mais nas próximas semanas, à medida que se identificam mais pessoas nas buscas pelos culpados. Michael Sherwin, procurador federal interino na capital, disse a jornalistas que mais de 70 pessoas já foram formalmente acusadas e que 100 outras deverão ser formalmente acusadas em breve. O presidente eleito Joe Biden anunciou hoje que escolheu a antiga embaixadora na ONU, Samantha Powers, como diretora da Agência dos Estados Unidos para a Ajuda Internacional, a USAID. Num sinal que a sua administração vai dar prioridade à ajuda a outros países, Biden anunciou que a diretora da USAID será também parte do Conselho Nacional de Segurança e acrescentou que a agência vai coordenar a resposta global à pandemia do coronavírus e ajudar as nações mais vulneráveis. Mais de 80 civis foram mortos num ataque ontem na região de Benishangul Gumuz, na fronteira da Etiópia com o Sudão, disse a Comissão de Direitos Humanos da Etiópia. Um porta-voz da Comissão não especificou quem levou a cabo o ataque, que descreveu de um massacre. No mês passado, 220 pessoas foram mortas na mesma região, que é um local habitado por vários grupos étnicos. Aviões de guerra israelitas levaram a cabo hoje vários ataques aéreos contra a Síria. A agência de notícias Associated Press citou um destacado funcionário dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, com conhecimento da operação, como tendo dito que os ataques tiveram como alvo armazéns de armas do Irão, na Síria, e que os alvos foram identificados pelos Estados Unidos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em 1993, os Estados Unidos designaram o Sudão Estado patrocinador do terrorismo, depois de confirmar que o governo daquele país estava a abrigar e apoiar terroristas, incluindo o líder da organização terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Países que estejam nessa lista enfrentam consequências graves. O país em questão torna-se um páreo internacional. Os investidores evitam esse país enquanto outros temem de lidar com ele. Os Estados Unidos estão proibidos de fornecer muitos tipos de assistência direta, impõem uma variedade de controlo de exportação e trabalham para se opor aos empréstimos do Banco Mundial e do Fundo Internacional aos países dessa lista. A designação patrocinador estatal do terrorismo limita a capacidade de um país de participar no sistema económico mundial. A designação também custou ao Sudão a sua imunidade soberana, uma doutrina jurídica que torna os governos imunes a processos civis ou criminais. Como resultado, as vítimas dos ataques da Al-Qaeda e as suas famílias processaram o governo do Sudão por restituição nos tribunais dos Estados Unidos. Em casos separados, os tribunais americanos decidiram que o Sudão devia indemnizações às famílias das vítimas dos atentados de 1998, às embaixadas dos Estados Unidos em Dar es Salaam, na Tanzânia, e Nairobi, e às famílias de 17 marinheiros americanos que morreram em consequência de um ataque com bomba no Iêmen ao destroyer naval dos Estados Unidos, Cole. Em agosto de 2019, o povo do Sudão derrubou o seu ditador por 30 anos e o governo provisório declarou que a sua prioridade era livrar o Sudão do estatuto de pária e se juntar à comunidade das nações outra vez. Para o efeito, o governo do Sudão concordou em cumprir as sentenças ao disponibilizar 335 milhões de dólares às vítimas dos queixosos nos Estados Unidos. Após uma nova revisão do progresso do Sudão, a 14 de dezembro, os Estados Unidos retiraram o país da sua lista de patrocinadores do terrorismo. A 28 de dezembro, a Lei de Apropriações Consolidada foi promulgada, abrindo caminho à restauração da maioria das imunidades soberanas do Sudão. Esta etapa representa uma mudança fundamental na relação do Sudão, não apenas com os Estados Unidos, mas também com toda a comunidade internacional. Remove um grande impedimento à reintegração total do Sudão na economia global, reduz o risco de vinculação dos ativos do Sudão e abre a possibilidade de um aumento substancial do comércio e dos investimentos, disse o secretário de Estado Mike Pompeo em comunicado. Elogiamos o povo sudanês pela sua insistência contínua pela liberdade, paz e justiça, concluiu o secretário do Estado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.